Notícias Nerd, edição de Vitor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13, promovido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém e pelo Santuário de Fátima. Já está no terreno a Operação Fátima 2022. Nesta operação participam cerca de 300 operacionais provenientes dos vários corpos de bombeiros do Distrito de Santarém, sem esquecer outras entidades como o Instituto Nacional de Emergência Médica, a Guarda Nacional Republicana ou ainda o Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, entre outras. Durante 2 dias, o dispositivo instalado no terreno vai assegurar a prestação de assistência e socorro aos milhares de peregrinos que este ano são esperados no santuário para as cerimónias religiosas. André Silva, o diretor do Departamento de Vigilância e Gestão Operacional do Santuário de Fátima, dá conta daquelas que são as expectativas do santuário para este 13 de maio, deixando também um pedido aos operacionais envolvidos na Operação Fátima 2022 para que preservem o acolhimento e a experiência que Fátima oferece a todos os peregrinos, evitando alarmismos nas emergências que venham a ocorrer.
Portanto, neste contexto de alguma retoma, de facto, o santuário já contará com um recinto de oração um bocadinho à semelhança daquilo que tivemos em 2019, portanto, um recinto repleto de peregrinos. Temos notado, de facto, também alguma vinda de peregrinos, já muitas chegadas já de peregrinos a pé, e, portanto, a nossa expectativa é que o recinto esteja já repleto. Ainda assim, não nos parece que haverá pressão de anos anteriores, porque também temos a consciência que neste contexto ainda há algum receio dentro daquilo que é uma pandemia que ainda está a correr. Portanto, temos esta consciência que estará um recinto composto, mas não estará um recinto completamente compacto, digamos assim. Dentro daquilo que são alguns elementos mais, diria, mais operacionais, dentro daquilo que também são os cuidados que o santuário tem preparados para esta operação, lembrarmos sobretudo que o espaço do recinto é um espaço de oração, alertar para, de facto, em situações de emergência que possam acontecer no interior do recinto, terem um foco de atenção para sempre que possível, obviamente haverá muitos que não será possível, mas sempre que possível tentarem fazer, extrair quem está dentro do recinto para um espaço que o possam fazer toda a votação de uma forma mais cuidada, tendo em conta esse contexto e esse ambiente de oração que todos os peregrinos esperam, e para que também não haja alarmismos dentro daquilo que é a vivência dentro do espaço do recinto de oração.
David Lobato, Comandante Operacional Distrital de Santarém, dá conta das várias fases da operação, que começou nesta quinta-feira às 8 horas da manhã e que terá também um conjunto de momentos mais críticos.
Aquilo que são as fases da propriamente da operação. A ativação será, como eu disse, na quinta-feira às 8 da manhã. Portanto, entrará um dispositivo mais reduzido, entrará a primeira equipa de posto de comando, que é coordenada pelo Sr. Comandante Pedro Jana, no Corpo Bombeiros de Mação, e depois, às 18 horas, rodará para a segunda equipa de posto de comando, e às 8 horas de dia 13, a terceira equipa de posto de comando ficará até ao final da operação, será às 18 horas, se tudo correr dentro daquilo que é a normalidade. Períodos críticos, também não vos dá novidade nenhuma, tem muito a ver com aquilo que é a precisão das velas, portanto, no dia 12, às 20 horas, é um período crítico, será até, basicamente, à 1 da manhã. Depois, às 9, às 09, e do dia 13 até às 14, mais coisa menos coisa, e depois das 15h30, às 17, teremos o terceiro período crítico.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Direção-Geral do Património Cultural vai investir 1,1 milhões de euros do orçamento deste ano para uma intervenção de reabilitação da janela do capítulo e coberturas do Convento de Cristo em Tomar, revelou a Secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, no âmbito da audição parlamentar nas Comissões de Cultura e de Orçamento e Finanças, a propósito do Orçamento de Estado para 2022.
Relativamente ao Convento de Cristo, gostaria de informar muito concretamente. Já no orçamento deste ano, o orçamento de projetos da Direção-Geral do Património Cultural e ainda no quadro, no final do quadro do Portugal 2020, portanto, em orçamento de investimentos, estão contemplados 1,1 milhão de euros para exatamente uma intervenção ao nível das coberturas e na própria janela que o Sr. Deputado mostrou. Portanto, esta é uma obra que está inscrita no orçamento e que portanto, será executada. No quadro do PRR, também o Convento de Cristo, que é obviamente um monumento emblemático da nossa identidade, da nossa memória coletiva, absolutamente indissociável daquilo que somos como país, obviamente. No Convento de Cristo, para o PRR, estão previstas ainda, já com, enfim, para intervenção em 23 e, portanto, com projeto a ser executado, as intervenções no pátio. O pátio, assim dito, parece coisa pequena, não é, porque exatamente tem a ver com as acessibilidades que é extraordinariamente importante garantir, portanto, na portaria de Dom Henriquina. No claustro, nos claustros, portanto, será uma intervenção mais abrangente a outros, noutros claustros, e, dado absolutamente fundamental, será uma intervenção que vai permitir abrir ao público o castelo que está integrado no complexo monumental e que está fechado e é, se calhar, um dos castelos, enfim, as opiniões divergem nessa matéria, mas se calhar será um dos castelos mais importantes, muito diretamente ligados à identidade do país.
Recordar que, de acordo com o plano divulgado pelo Governo, em 2021, estão ainda previstos para o Convento de Cristo, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, 4,4 milhões de euros de investimento nas várias intervenções a efetuar no Monumento Património da Humanidade.
Rádio F, a primeira a informar.
Centro de Integração e Reabilitação de Tomar necessita de 700 mil euros para avançar na construção de um novo lar. António Volciano.
700 mil euros, é este o valor que o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar necessita para avançar na concretização de um sonho, uma autêntica necessidade, que passa pela construção de um novo lar que permita duplicar a atual capacidade de resposta. Depois de uma fase de avanços e recuos, a verdade é que agora já há projeto, pelo que o mais difícil será mesmo obter o desejado financiamento. Ainda assim, confiança não falta a Célia Boné, presidente do CIRF, com quem a Hertz falou por ocasião do recente Congresso da Sopa. A dirigente alerta para as dificuldades já colocadas a alguns agregados que sentem limitações em tomar-se conta dos familiares mais necessitados. E aí irá entrar então a resposta do CID.
E neste momento o nosso foco é alargar o lar. Temos tido problemas financeiros, vamos ultrapassá-los. Neste momento queremos passar de 14 utentes do nosso lar para os 30. É muito urgente. Estamos com muitos problemas de famílias que já não têm capacidade para tomar conta dos seus familiares, não é? E o nosso foco é arranjar agora todos os fundos para alargar o nosso lar. Temos projeto, estamos na fase das especialidades, mas é relativamente rápido. E depois vamos apelar a toda a sociedade tomarense, desde empresas a particulares. Se cada um der um pequenino apoio, vamos conseguir, de certeza. Estamos a falar de 700 mil euros. Somos muito em Tomar, vamos conseguir. Temos que ter o foco, fazer eventos, pedir o apoio de toda a comunidade. As empresas nunca nos falharam, digamos assim, e não vai ser desta vez. Vamos conseguir.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro da Nazaré, apreendeu, no passado dia 10 de maio, 710 quilos de pescada subdimensionada na Nazaré, no âmbito de uma ação de fiscalização destinada ao controlo de regras de captura, desembarque, transporte e comercialização de pescado fresco. Os militares da Guarda detectaram o indivíduo na posse de pescada sem as medidas regulamentares de venda, resultando na sua apreensão. No decorrer da ação foi identificado um homem de 42 anos e elaborado um auto de contraordenação cuja coima pode atingir os 37.500 euros. O pescado apreendido depois de submetido ao controle higiênio-sanitário foi entregue a várias instituições de solidariedade social. A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura cujo objetivo é melhorar a rentabilidade potencial do recurso.
Rádio Web, a primeira a informar.
O futuro dos trabalhadores da Central Termoelétrica do Pego, Conselho de Abrantes, foi sempre o foco de todas as preocupações no conturbado dossiê relativo à citada estrutura. Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, assim o garantiu em recente entrevista à Hertz, onde fez um ponto de situação em torno da empresa, que, recordo, se viu ainda essa ganhar o concurso de transição justa, com um projeto que combina a hibridização das fontes renováveis e o seu armazenamento naquela que será a maior bateria da Europa, com iniciativas de desenvolvimento social e económico, refere a própria em esclarecimento. Ainda essa apresentou um plano no qual envolveu todos os agentes locais, partindo do estudo e da análise das suas necessidades. Elaborou um plano específico para o crescimento económico e social da região, que incluiu a criação de 75 postos de trabalho, 12 mil horas de formação e o apoio às pequenas e médias empresas para que integrem os seus projetos na região, criando novas oportunidades de crescimento e riqueza para a região de Abrantes, reforça o mesmo texto. Por tudo isto, é notória a confiança do Presidente do Município de Abrantino, Manuel Valamatos.
Até o Governo ter decidido abrir um concurso público, no fundo, a reconversão da central termoelétrica, o projeto de reconversão da central termoelétrica, agregava todos estes trabalhadores. Ou seja, no projeto de reconversão da central termoelétrica por parte da Tejo Energia, estava lá bem vincado que iam, digamos, segurar todos os postos de trabalho. Quando o Governo decide abrir um concurso público, aí o timing, o momento, provocou a perda de, grosso modo, 100 postos de trabalho. Felizmente o Governo conseguiu a tempo resolver, através também de vários ministérios e através do Instituto de Emprego, e criou esta estratégia de as pessoas que ficavam desempregadas continuavam a ter os seus vencimentos e digamos, a Segurança Social, alguns ministérios a garantir este da coesão territorial, etc. O Ministério do Ambiente envolvido neste processo, onde nós também estivemos, quer a Câmara de Abrantes, quer a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a tentar procurar, no fundo, segurar as melhores condições para os trabalhadores que ficaram desempregados. E o que é verdade é que se conseguiu este projeto de que as pessoas entraram em formação e ficaram com os seus ordenados garantidos até ao final deste ano de 2022. E neste momento o que é verdade é que a Endesa ganha este concurso. Importa referir que ganha um concurso apenas para 240 megawatts. Ainda temos lá muitos megawatts disponíveis que acreditamos que se possam ser entregues, não sei, a alguém ou ao resultado deste processo concursal, ou que avance rapidamente um novo processo de concurso, porque ainda temos muitos megawatts e queremos defender, de facto, essa potência toda que estava instalada a favor da nossa região, de Abrantes e da região, sobretudo aqui da região do Médio Tejo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Clube Náutico Barquinhense promove no domingo, 15 de maio, juntamente com a Federação Portuguesa de Canoagem, o Campeonato Nacional de Esperanças de Slalom 1. A prova vai realizar-se no tanque principal do Parque Ribeirinho de Vila Nova de Barquinha. João Martins, o Presidente do Clube Náutico Barquinhense, perspectivou, entretanto, para a ERTE esta realização.
É um grande espetáculo de canoagem. É um espetáculo de canoagem mais vocacionado para as idades mais jovens, onde se pretende que eles façam a iniciação do slalom para posteriormente em águas tranquilas, águas mais seguras e em termos de tão contidos, em termos de segurança, dentro de um tanque, para que depois, mais para a frente, um estágio evolutivo mais à frente, possam começar a iniciar a fazer as águas bravas, que também no clube já há. O campeonato nacional é um campeonato que abrange os principais clubes de slalom do país. É um campeonato para contar com a presença do vice-presidente da Federação Portuguesa de Canoagem e com o recém-nomeado selecionador nacional de canoagem. Nós ainda não temos o resultado certo do número de atletas, porque o caderno provisório ainda não foi difundido pela Federação Portuguesa de Canoagem. Contávamos até que tivesse sido ontem, mas a previsão, de acordo com as provas que são feitas, muito parecidas com esta, estamos a contar com cerca de 180 atletas, mais ou menos. Depois, obviamente, com mais treinadores, pais e por aí fora, onde está cerca de 500 pessoas no parque. Não deixa de ser uma atividade esportiva alternativa ao futebol, é uma verdade, como todas as outras o são, mas está em franco crescimento porque houve uma aposta por parte da Federação Portuguesa de Canoagem em integrar os veteranos, ou seja, os ex-atletas como eu e outros, praticaram canoagem na sua juventude e depois por motivos profissionais e outros deixaram a canoagem, mas têm o anseio de regressar e regressam, e há um campeonato próprio para veteranos, como também houve uma forte aposta na canoagem ao nível da escola. Pronto, com os centros de formação desportivos e com o desporto escolar. Um exemplo que tem trazido bons resultados é, sem dúvida, o agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha. Tomar também é um bom exemplo disso, que tem tirado bons resultados. Santarém é outro. Pronto, isso faz com que haja um afluir natural de miúdos para a canoagem.
Em termos da prova propriamente dito, as pessoas podem assistir naturalmente. Como é que se vai desenrolar ao longo do dia?
Sábado há treinos. E sábado os treinos são para as equipas se adaptarem, as que quiserem vir, são treinos livres, obviamente, para se adaptarem ao recinto. Pronto. E isso começa a partir das 9 da manhã, tem um período em que o clube faz o seu treino de manhã, para dar tempo, espaço, para depois, para que os clubes visitantes, como vêm de longe, e vêm à tarde, libertar o tempo para que os mesmos façam treino à tarde. Depois a prova. A prova em si começa às 9 da manhã. A prova divide-se em duas mangas, ou seja, cada atleta faz uma manga, faz um percurso de manhã e faz um percurso à tarde. O melhor dos dois percursos é o vencedor, nas várias categorias. Nas várias categorias, iniciado, infantil e cadete. C1, que são aqueles pornidos que andam de joelhos, ou K, que andam sentados. Pronto, e pronto, e basicamente é isto. Nós vamos ter lá uma barraquinha de comes e bebes, para também proporcionar um bem-estar a quem está a assistir, aos próprios atletas. E este vai ser um dia cheio.
Rádio F, a primeira a informar.
Na sequência da rodagem da produção cinematográfica internacional Demcel, na Mata Nacional dos Sete Montes, em Tomar, o município informa que, a partir de 16 de maio, segunda-feira, irão iniciar os trabalhos de montagem e preparação de alguns cenários, pelo que poderão estar condicionadas as zonas do Jardim Formal, Avenida da Estrada Alameda dos Freixos e Torre da Condensa, nos dias 23 e 30 de maio. A mata estará encerrada ao público de 23 a 27 de maio. A porta da Torre da Condensa e Castelo Templário, Convento de Cristo, estará também encerrada. Relembrar que, pelos mesmos motivos, o Convento de Cristo estará encerrado nos dias 23 a 27 de maio.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para a nota do dia hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de registar o Colóquio Internacional de Turismo Náutico, com a integração do lançamento do e-book sobre turismo náutico, a gestão sustentável dos recursos hídrico-fluviais, culturais e naturais, que vai ocorrer no formato online no próximo dia 20 de maio e cujo programa pode ser consultado na página do Instituto Politécnico de Tomar. Num contexto de competitividade e de inovação territorial, o Colóquio Internacional sobre Turismo Náutico, integrado e o lançamento do livro digital sobre também a mesma temática, surge, portanto, numa lógica inovadora, agregadora de várias dinâmicas turísticas que implicam os recursos hídrico-fluviais, culturais e naturais para a promoção do território. Como se sabe, a riqueza paisagística e ambiental encontrada junto das linhas de água adquirem um potencial turístico que deve ser aproveitado no contexto do turismo náutico para, precisamente, promover a valorização do património cultural e natural e a sustentabilidade do território. Neste sentido, o colóquio terá como oradores convidados especialistas nesta área do turismo náutico, a nível nacional, Jorge Rodrigues, da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte e também a Associação dos Empresários de Turismo do Castelo de Bode. Já a nível internacional, teremos Manuel Souto Calvez, do Centro de Desenvolvimento Rural La Serena, Badajoz, Espanha. Portanto, as suas intervenções certamente servirão para percebermos e refletirmos sobre o que está a ocorrer ao nível do turismo náutico, a duas escalas e o que se tem contribuído efetivamente nesta área para o desenvolvimento do território. Dizer que o colóquio terminará com o lançamento do e-book Turismo Náutico, a gestão sustentável dos recursos hídrico-fluviais, culturais e naturais. Esta apresentação estará a cargo de António Correia, que é o coordenador das Estações Náuticas de Portugal. Trata-se, portanto, de um livro que contém 13 capítulos, num total de 299 páginas, que aprofundam a reflexão académica sobre estas dinâmicas do turismo náutico, que são favoráveis, portanto, à coesão territorial e também abre aqui um espaço para a percepção sobre a importância dos recursos hídrico-fluviais, culturais e naturais existentes no território. Entendo que o turismo tem vindo a constituir-se como um instrumento privilegiado de requalificação e regeneração do território, beneficiando dessa forma a qualidade de vida das populações rurais e também urbanas, enfim, dos destinos onde esta atividade se tem vindo a instalar. Neste contexto, o envolvimento das instituições públicas no turismo é fundamental para que, efetivamente, este setor de atividade turística se converta num fator transformador e propulsor, diria eu, de desenvolvimento e coesão territorial. A utilização dos recursos fluviais e culturais existentes no território enquanto produtos turístico-cultural diferenciadores obrigam a compromissos coerentes e rigorosos de planeamento, desenvolvimento e de coesão numa ótica de sustentabilidade territorial. Por isso, convido a agendar o dia 20 de maio e participarem neste colóquio e lançamento e-book sobre o turismo náutico.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.